Esta semana Pedro Mexia declara-se inchunal. João Miguel Tavares garante ser excelente, ou talvez não. E Ricardo Araújo Pereira, longe disto tudo, sente-se como novo. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
Não sabemos se está cientificamente comprovado que os autores utilizam design thinking para construir este programa. Mas enquanto vamos investigar o assunto, por que não falar já no design dos modelos Cupra? Arrojados e irreverentes, desportivos e sofisticados, por dentro e por fora. Até parece que o design Cupra inspira este programa. Sempre a desafiar mentalidades, a impulsionar novas experiências e a entregar emoção. E por falar nisso, este novo episódio é como conduzir um Cupra. Está cientificamente comprovado que é pura adrenalina. Bom programa.
Ora, viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que ficámos a conhecer o elenco do novo governo, que pega ao serviço na próxima terça-feira, falaremos disso mais adiante, e na semana em que, à quarta tentativa, José Pedro Aguiar Branco foi eleito, por agora, Presidente da Assembleia da República, depois de 24 horas politicamente alucinantes. É por isso, aliás, que o Ricardo Araújo Pereira, com a tranquilidade que lhe é dada pela distância, quer ser Ministro do Acordo, daquele que acabou por acontecer ou do que foi anunciado e não chegou a ver, Ricardo Araújo Pereira?
Todos, claro. Oh, Carlos, eu não quero começar já a pôr em causa os termos da pergunta, porque isso nos levaria longe e vai levar, porque ao contrário do que se disse, a linguagem interessa bastante aqui nesta questão.
Vamos por partes, então. Mais à frente desenvolvemos melhor os detalhes da questão, mas por agora, pelos vistos, impõe-se um debate de ordem semântica. Acordo.
Exato.
Foi o problema que percebi que estava a ser levantado em relação à minha formulação. Acordo,
exato.
Entendimento, concertação institucional, troca de informações, é tudo a mesma coisa, Ricardo? Ou haverá, apesar de ter algumas diferenças na terminologia?
Pois não é tudo a mesma coisa. Porque há, por exemplo, há acordos que envolvem, por exemplo, uma cimeira com fotógrafos que vão captar o momento em que as duas pessoas que acordaram estão a firmar o acordo com um grande passou bem. Há outras coisas que são menos... Toda a gente compreende isto, não é? Toda a gente compreende que nem todas as combinações são acordos, não é? Passas em minha casa às 3 para me dares boleia? Passo. Está bem, pronto, isso é uma coisa, não é? Outra coisa é dizer assim, passas na minha casa às 3 para me dares boleia? Sim, deixa-me só ligar à SIC Notícias para dizer que temos um acordo. É uma coisa... Não costuma acontecer isto. É o tipo de coisa que não costuma acontecer.
Já agora, a solução que acabou por desbloquear o impasse para a eleição da mesa do Parlamento pode considerar-se um acordo ou foi apenas um, chamemos-lhe, um entendimento conjuntural?
Eu acho que essa pode chamar-se um acordo porque envolveu uma negociação, não é? Coisa que não teria de envolver se o caso estivesse deslindado de outra maneira. Mas esta envolveu negociação, isso sim é um acordo. Por exemplo, o que aconteceu entre o PSD e a Iniciativa Liberal não foi um acordo. O que aconteceu entre o PSD e o PS foi um acordo, envolveu negociação, que é porque foi, eu dás-me boleia às 3, estou na condição de tu trazeres aquela mini saia que eu gosto. Isso já é um acordo, já é outra
isso
coisa.
Isso é prostituição política?
Pois, isso significa que há umas contrapartidas. Uma coisa é uma, digamos, uma combinação informal. Tu, olha, eu aprovo o teu, tu aprovas o meu, está bem? Ah, adeus, até logo. Foi isto que fizeram várias forças políticas.
E como é que definiria, o telefonema entre os líderes parlamentares do PSD e do Chega sobre o sentido da votação de cada um dos partidos e que depois levou à conferência de imprensa de André Ventura?
Pois é, mas repare, Carlos, o que aconteceu foi o seguinte, houve um telefonema entre o PSD e o Chega outro entre o PSD e o CDS, outro entre o PSD e a Iniciativa Liberal. Só um destes telefonemas é que deu sarilho, por causa desta razão, que é, neste momento há duas, ou seja, só um destes partidos é que disse no fim do telefonema, portanto, o PSD liga para o CDS e eles dizem, está bem, fazemos isso, desliga. Iniciativa Liberal, certo, desliga. Chega, desliga e diz, liga à sirene dos bombeiros, porque eu quero anunciar a todo o planeta que sou muito importante. Eu sou importante, nós temos aqui, nós telefonaram-nos, alguém nos telefonou. A questão é, neste momento há três grandes narrativas sobre o que aconteceu. A primeira é a da esquerda, que diz, estão a ver, havia um acordo. Entre o PSD e o Chega havia um acordo e, portanto, na primeira oportunidade, o PSD virou-se para o Chega. Há a narrativa do Chega, que é, estão a ver, havia um acordo e o PSD agora celebrou um acordo com o PS, na primeira oportunidade ele vira-se para o PS. E há a narrativa que me parece ser a da Iniciativa Liberal e a do CDS, que é, vou tentar citar o que disse o Rui Rocha, houve aqui uma criança irresponsável que fez uma birrinha. E eu tenho a impressão que eu sinto-me tentado, eu sinto-me inclinado a concordar com esta. Porque o meu problema com a narrativa da esquerda e com a narrativa do Chega é que assentam no mesmo pressuposto, que é, havia aqui um acordo, isto que havia, tinha a dignidade de um acordo e revelava que o não é não estava posto em causa. Ora, o não é não é para matérias de outra natureza, muito diferente. Não é para, olha, eu vou apresentar um candidato à presidência da Assembleia, tu aprovas o meu, eu aprovo o teu, está bem? Não é bem para isto. Portanto, aquela, quando a Iniciativa Liberal disse que o que estava em causa era, houve um momento das votações em que havia um candidato do campo socialista e outro do campo não socialista. A Iniciativa Liberal fez a sua escolha, foi votar no do campo não socialista, e o Chega fez a sua escolha, foi votar em branco. E, portanto, isso é de facto definidor. E não tem nada a ver com a natureza dos acordos que estão em causa, quando no que diz respeito ao não é não. O não é não tem a ver com influência do Chega na governação, quer através de um acordo parlamentar ou de uma coligação de governo. Não é sobre isto de, bom, vamos lá despachar isto do Presidente da Assembleia que é para começar a legislatura.
Como é que avalia, Pedro Mexia, o facto de André Ventura ter vindo de imediato dar uma conferência de imprensa, ligar a sirene dos bombeiros, na expressão do Ricardo, anunciando um acordo entre o Chega e o PSD na sequência do telefonema entre os líderes parlamentares dos dois partidos?
Foi um momento, pai, já fiz um acordo. Em vez de ser pai, já sou ministro. Foi a forma como André Ventura quis marcar que conta. Seguido depois da forma de mostrar que não aguenta levar uma tampa. Muito menos duas, muito menos 10. Portanto, foi o que se passou. Primeiro dizendo, isto é tão importante, temos esta bancada de 50 deputados, que realmente é muito impressionante, que já o PSD, que não queria falar connosco, fala connosco. Só que o não é não do PSD, aliás, eu não gosto da expressão não é não, porque não é não, devia querer simplesmente dizer não. Não. Não é não já é má consciência. É não. É como as tampas, aliás, justamente.
Só que, portanto, neste caso, não se chegou ao ponto de dizer o problema não és tu, sou eu.
Não, o problema és tu. Neste caso, exato, é claro. Neste
é isso, caso, é claro, portanto, não é bem como nas tampas, apesar
neste,
de tudo.
Neste, claro, neste caso é mesmo assim. E, portanto, o Chega quer ao mesmo tempo, quer várias coisas, quer reivindicar a sua importância, sublinhar o ser espezinhado e humilhado, não sei quantas vezes é que ele disse isto, quer ao mesmo tempo dizer acedi ao arco da governação e ao mesmo tempo dizer estão todos contra nós. Não é possível isto tudo. Isto é um script muito... É como uma pessoa estar a estudar um papel e chegar a palco e ir com quatro maneiras de interpretar a personagem. A certa altura a personagem perde-se. Qualquer uma delas, bom, umas mais do que outras, é sustentável. mas as quatro ao mesmo tempo não é possível.
O telefonema do líder parlamentar do PSD ao líder parlamentar do Chega informando-o da disponibilidade de votar favoravelmente a candidatura de Pacheco Amorim para a vice-presidência do Parlamento pode ser entendida, João Miguel Tavares, como um acordo entre os dois partidos, ou seja, uma forma de romper o tal não é não de Luís Montenegro?
Eu fico fascinado com a hermenêutica de acordo, porque esta palhaçada vai ser assim durante os próximos meses todos, até cair o governo. Com certeza, mas isso mostra o problema que é as linhas vermelhas, porque isto não é só a direita.
Essa é a conclusão que tu
mostra,
tiras.
Não mostra, porque isto torna-se isso sempre é impossível. Não, torna-se sempre impossível. Porque quando não é à direita, é à esquerda. Porque a esquerda faz o mesmo trabalho. Ou seja, quer dizer, não, mas isto agora é um acordo. Ou seja, os interesses do Ventura não são depois diferentes dos interesses e depois daquilo que é a esquerda no Parlamento, que é, e depois está a dizer, falaram com eles, mas isso é um acordo. Mas onde é que se encontraram? Na cafetaria? Isso é um acordo. Foi na garagem, mas isso é um acordo. E portanto é esta infantilidade.
A conferência de imprensa depois do telefonema do PSD, dizendo que viabilizava o vice-presidente do Chega, pareceu-lhe uma atitude normal, razoável?
Que o André Ventura tenha dito isso?
Sim, não. Que tenha vindo anunciar, que, dando a entender que o não é não tinha sido posto em causa.
Claro, mas esse é sempre o problema do PSD, vai ser sempre, seja à direita pelo Ventura, que vai-se andar a esforçar a dizer, não, mas eles falaram comigo. E seja à esquerda, que vai estar o tempo todo a dizer, não, mas eles falaram com ele. E o PSD vai estando ensanduichado ali entre os dois lados. Qual é que é o problema disto? Nós vamos falar mais disto a seguir.
Mas isso é uma infantilidade, porque toda a gente fala com toda a gente.
Jura? Que é uma infantilidade? Então, pois claro, mas é essa infantilidade que nós vamos assistir. Mas o que se passou aqui...
E tu queres, o reino das crianças, é o que tu
não,
queres.
Eu acho que isto aqui, por um lado, pode parecer que isto foi uma infantilidade. Mas, na verdade, a única pessoa aqui que foi, digamos assim, comido infantilmente, podes dizer que foi o PSD. Porque nem o Chega faz isto de maneira infantil, porque quer um objetivo muito preciso, nem depois o PS, quando sugere a questão de Francisco Assis, ou quando também se abstém, convém também sublinhar que o PS também se absteve. Não foi só o Chega no meio deste episódio. O PS absteve-se. O PS absteve-se.
E tu vais dizer... Na primeira votação.
Com certeza. O PS abster-se não é uma coisa normal, que passou como normal. Porque passou a ser normal desde para aí 2000 e troca o passo, a partir de 2015. Antes já tinha havido a questão do Fernando Nobre, que era um caso também embora muito particular e muito duvidoso.
Embora o argumento do PS de que, tanto quanto sabemos, vai passar, portanto não precisam de nós...
Mas Dantes não era isso que se colocava quando
mas
tu...
Mas já não estou a falar do Dantes.
Mas é que esse Dantes vale para toda
sim,
a gente.
Sim, claro.
Antigamente, dizia, bom, estes senhores ganham as eleições, com certeza. Este senhor quem é que é? O GP da Guiá Branco, que é uma personagem...
Não seria dizer, o PS a lembrar
Guiá Branco é uma personagem pacífica, não tem nada a ver com o que foi um Fernando Nobre. É uma daquelas pessoas, toda a gente diz, um senhor muito educado e com quem gostamos muito de trocar passabéns e refeições. E, portanto, é uma personagem pacífica. O PSD até deu o primeiro passo de simpatia de convidar António Filipe para presidir àquele momento, não é? E, primeira resposta, o Chega abstém-se, mas o PS também se absteve. E, portanto, é este o nosso ambiente. É este o nosso ambiente. Nós a seguir vamos voltar a falar
mas
disso.
Mas o PS
não vale
tinha
muito a pena, que desenvolver.
Votava a favor?
Não tinha.
Então pronto, há uma diferença.
Mas é que,
há uma diferença significativa.
Mas depois o Chega diz que eles afinal falaram connosco e depois vieram para as televisões dizendo que não tinham
isso
falado.
Isso foi disparado, de facto.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Acordo. O Pedro Mexia quer ser, desta vez, e ainda no mesmo âmbito, Ministro da Profunda Estupefação. É em sentido literal ou é caso para ativar o alerta ironia?
Fiquei surpreendido que logo no primeiro dia da bancada dos 50 deputados houvesse uma pacheirada. Não estava nada à espera. Foi uma coisa... Nada nos propôs...
Ainda estamos a falar da novela parlamentar que dominou a semana.
Estamos. Porque
o que é que não surpreendeu, afinal? Já estava previsto no guião inicial desta legislatura.
A única coisa que me surpreendeu... Quer dizer, não antecipava que aquilo
assim.
Ia acontecer em concreto... Portanto, isso surpreendeu-me. E surpreendeu-me aquela solução sui generis da presidência, supostamente rotativa, como se a legislatura fosse durar 4 anos.
Sim, também
já vamos falar disso.
Adiante.
O resto não me surpreendeu nada. Não me surpreendeu essa estratégia do Ventura querer dizer nós somos os grandes ganhadores, barra nós somos os grandes espezinhados. É uma coisa ciclotímica.
É porque há um pequeno pormenor que talvez faça diferença significativa, que uma coisa era, sentindo-se espezinhado, o Chega diz, tínhamos intenção de votar favoravelmente, mas já não vamos porque foi desautorizado o acordo, mesmo que lhe chamemos acordo, sim, entre os líderes parlamentares. Mas o que aconteceu não foi isso, foi até à última hora pensou-se que iam votar favoravelmente e depois... pela calada, abstiveram-se.
Sim, eu acho que...
Portanto, foi mesmo para o número.
Vamos
foi
lá
para
ver.
O número, claro.
Claro que foi para o número e a expressão acordo, quer no seu no lado minimalista, quer maximalista, tem que ser mais ou menos definido para não estarmos todas as semanas agora falarem as pessoas umas com as outras. É, não um, é um parlamento.
Sim.
É normal. O Ventura dizia, e houve telefonemas entre as bancadas. Ui, telefonaram-se tudo. Pá, eu espero que as pessoas falem, não é? Lembro-me que as pessoas dizem assim, estes deputados depois vão jantar juntos no fim. Pá, qual é o problema de jantarem juntos? Portanto, eu acho normal que as pessoas falem. Depois há o maximalista que é apoiar um governo, votar um orçamento. Isso tem um lado de compromisso, maior ou menor. E depois há esta coisa de decidir, de estar de acordo na votação...
Coisas práticas,
de medidas,
no fundo.
E isto que são coisas práticas e institucionais numa figura como o João Miguel. Salientou, não problemática. Não havia em toda a Câmara nenhum anticorpo especial em relação ao
Aguiar Branco.
Ao Aguiar Branco, que aliás deu, e digo isto como elogio, uma magnífica entrevista aborrecida nessa noite. No sentido que não é dali, não vamos estar a olhar para o árbitro nesta legislatura.
Mas fez uma primeira má intervenção. Aquela história dele querer mudar o regimento...
Parece que não pode porque é um aspecto constitucional um aspecto, e, portanto...
Ninguém percebeu o que é que ele quis dizer.
Precisava de
não explicou, não
haver a alteração à Constituição.
Sim, concordo, não devia ter havido essa referência.
E note-se, é que até pode haver coisas absurdas na Constituição, mas esta não é uma delas. Isto é a Constituição a sinalizar, a meu ver, bem, que é entendam-se neste primeiro gesto. Entendam-se. Isto é um parlamento, serve para as pessoas negociarem.
No tempo,
entendam-se.
No tempo em que o legislador, e era um tempo difícil, mas espera aí, só aumenta o meu argumento. Mesmo num tempo difícil, como era 75, a 76,
havia, digamos, urbanidade.
As pessoas diziam, espera aí, eles são de áreas muito diferentes, mas vão entender-se. Vão,
sim, quer dizer,
vão...
também eu acho que convém não haver uma excessiva mitificação, quer dizer, havia
não
urbanidade no pré-q, no pós-pré-q, nos inícios da Assembleia da República.
Não,
às vezes havia uma urbanidade indiscutível.
Havia intervenções agressivas, não é do que estou a falar. Estou a dizer de o Parlamento todo ser capaz de eleger o seu líder.
A gramática,
líder.
A gramática da discussão parlamentar alterou-se? Mudou com a chegada do Chega?
Não, o que houve aqui foi uma espécie de estremecimento que eu acho que é normal, porque nós dizemos todos, olha, isto mudou mesmo a partir de agora, com três partidos com esta dimensão, ainda por cima com este tipo de personalidade, com uma radicalização da vida partidária, as coisas mudaram. Mas nós depois temos um choque quando de repente estamos a ver coisas acontecer pela primeira vez. E, portanto, as coisas mudaram. Dito isto, o caso serve como um alerta e como uma prova de vida de todos os envolvidos, desde o PS, Pedro Nuno Santos, mas também desde do Chega. Mas, repara, é um daqueles casos que eu acho que os fervorosos de cada um dos lados podem clamar vitória. Ou seja... As pessoas muito agarradas ao PSD de Montenegro podem dizer, mas olha, nós mostramos que é o adulto na sala. As pessoas mais juntas de Pedro Nuno Santos vão poder dizer, olha, foi o PS que chegou com uma solução. E aqueles que se gostam muito de André Ventura vão dizer, aqui está, o Chega fez uma prova de força.
Não me parece que alguém do PSD possa ficar contente com o que aconteceu.
Eu acho que
O grau de ingenuidade...
Sim, no início, mas o PSD fez uma coisa bem.
O marcador do grau de ingenuidade... que o PSD ainda não incorporou, que tem que ter uma relação com o Chega, que não é, vamos falar, eles vão cumprir a palavra, vamos dizer coisas ligeiramente diferentes, vamos dizer coisas que os podem provocar, e que eles vão dizer, bom, não vamos responder, está em causa um assunto sério. Isso não existe.
Mas eu concordo contigo no dia 1.
Não existe.
Eu acho que o PSD depois saiu-se bem no final,
está
sobretudo
bem, claro,
quando aprovou o nome do Diogo Pacheco Amorim. Acho que isso foi bem jogado, não houve ali um revanchismo que eu acho que poderia funcionar muito contra o PSD, e eu acho muito bem que tenham eleito um vice-presidente que chega.
Que avaliação faz, Ricardo Araújo Pereira, das atitudes dos protagonistas desta novela, Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura?
Então, por ordem, eu acho que Luís Montenegro tem uma característica que não me dá jeito nenhum, que é ele tem um talento enorme para estar calado. Desde as eleições, o Ventura deu 79 entrevistas, certo, mas até agora o Ventura deu 79 entrevistas desde as eleições, o Montenegro teve calado o tempo todo, lá a conceber o governo, ainda por cima, pelos vistos, não transpirou nada, conseguiu, ninguém apresentou os seus nomes ao Presidente da República e tal, teve caladinho. Nisto aconteceu este sarrabulho toda a Assembleia da República, silêncio. E este silêncio, a razão pela qual isto não me dá jeito nenhum é dupla. Primeira, não tenho declarações das quais fazer pouco. Segunda, é porque quando uma pessoa está calada, passa por muito inteligente. É por isso que nós não conseguimos, porque estamos sempre a falar em programas como, por exemplo, este. Mas quando está calado, por exemplo, houve este sarrabulho todo e o Montenegro não disse nada. E por isso a gente começa a pensar, se calhar ele sabe qualquer coisa. Se calhar, quem sabe, se tudo isto não era parte de um plano que mais à frente vamos todos perceber qual é. E portanto começamos todos a fazer suposições sobre o silêncio dele. E isso é bem visto. Em relação a Pedro Nuno Santos, eu acho que ele obteve a vitória política menos impressionante de toda a história, da política mundial. E o André Ventura, a questão é a seguinte, uma vez o meu sobrinho Rafael, o Rafael hoje é um homem muito decente, mas quando ele era pequeno foi de férias com os pais para um hotel em Espanha. E os responsáveis o Rafael andou lá pela piscina e não sei o quê, e os responsáveis do hotel atribuíram-lhe um diploma que o Rafael trouxe orgulhosamente para casa, era o diploma de El Más Gritón. É isso, ele tinha sido eleito El Más Gritón. Eu proponho que a gente dê o diploma de... Eu se calhar vou pedir ao Rafa que me empreste o seu diploma, pode ser que ele ainda o tenha, e que a gente o dê ao André Ventura, o diploma de El Más Gritón. Eu estou a ficar farto de cada coisa que o André Ventura faz. Por mais estúpida que seja, há sempre um comentador que diz, não, isto é bom. Isto o eleitorado dele, não, isto cativa. Isto é excelente. Reparem no seguinte, vamos lá ver se a gente se entende. Em princípio, essa é uma suspeita forte que eu tenho, em princípio, o eleitorado do André Ventura, aquele milhão de portugueses que ele agora não se quer, é um milhão, é só isto, é uma cassete, não sai daqui. Aquele milhão de portugueses, em princípio, aquele eleitorado tem vários sub-eleitorados lá dentro.
Claro.
Há um eleitorado ali que... acha tudo isto ótimo, quer ver o circo a arder, porque no tempo do Salazar é que se estava bem. Depois haverá outro eleitorado que votou como forma de protesto e que, por exemplo, quando numa reportagem do Diário de Notícias havia pessoas eles foram falar com pessoas do Algarve e há um senhor que diz assim, sabe, eu realmente votei como forma de protesto, aliás, se eu soubesse que ele ia ter tanto, não tinha votado. Enfim, é uma pessoa, mas pode ser, em princípio, haverá mais algumas pessoas que... eu pessoalmente sei bem o que é votar com essa disposição, votar num partido apesar do que ele diz em vez de ser por causa do que ele diz, porque há vários sub-eleitorados e de repente uma criancice destas em que fica o país bloqueado porque o menino, como bem disse Rui Rocha da Iniciativa Liberal com uma justificadíssima exasperação, pai, às 11h30 da noite daquele dia, Rui Rocha já com olhos de sono disse, isto das birras, quando é os nossos filhos, isto resolve-se com a educação. Quando é um homem de 43 anos, ou 46, ou lá o que é que ele tem, sinceramente não sei como é que se faz. É isso, quer dizer, há de haver, naquele milhão de pessoas, há de haver pessoas que são sensíveis ao facto disto ser uma palhaçada. Quer dizer, eu não posso acreditar no inverso.
E o que é que tem a dizer da solução encontrada? A partilha do cargo de Presidente da Assembleia da República entre PS e PSD para um horizonte político de 4 anos. Há bocado disse que tinha sido a vitória mais... como é que foi a expressão?
Menos impressionante da história. Sim, Carlos, eu já marquei na agenda. Teve que ser no telefone. porque fui à procura de uma agenda de 2026 e a Papelaria Fernandes ainda não tem. Não comercializa ainda, não sei porquê. Mas no telefone andei 24 meses para a frente e pus aqui um alarme a dizer o PS tem o Presidente da Assembleia da República do PS. Pus aqui, vou ser sobressaltado em 2026, se eu ainda cá estiver, conhecendo o meu estilo de vida, quer dizer, eu consumo muitas coisas com colesterol e tal. Pode ser que não esteja cá, mas tenho a certeza absoluta que vai ser uma grande vitória para o PS.
Pedro Nuno Santos, com a iniciativa de avançar com uma proposta que resolveu o impasse, na prática resolveu a situação, marcou pontos ou deu o flanco, no seu entender, João Miguel Tavares?
Quer dizer, eu acho que pode dizer... É o olhar das claques, não é? É o olhar de...
Para aqueles
que são os fiéis de Pedro Nuno Santos, muito fiéis, vão dizer, foi o PS que salvou o dia. Porque ele fez muita questão de lembrar, não foi ninguém do PSD que se lembrou desta solução. Foi aqui eu. Agora, claro, todas as pessoas fazem as contas e dizem, ele vai ser Presidente da Assembleia da República em setembro de 2026. Ninguém acredita, nem Luís Montenegro.
Incluindo Francisco Assis.
Sim, que disse logo que não estava amarrado a isso.
Lá está. Portanto, é evidente que aquilo é, sobretudo, um número, mas permitiu ao PS ter um mini protagonismo ali. Mas lá está, isto acho uma coisa um bocadinho irrelevante e há até quem defenda que ele devia ter continuado a fazer um fincapé muito...
À esquerda que
Como é que entende, Pedro Mexia, a acusação do Chega de que PSD e PS se entenderam para, e vou citar, repartirem os tachos?
Sim, quer dizer, mas os tachos, se eu bem percebi, os tachos são os cargos políticos dos outros. Ou então ser vice-presidente da Assembleia da República também é um tacho.
Sim.
E nesse caso o Chega também tem um. Quer dizer, isso não faz sentido. Essa linguagem não faz sentido nenhum. Houve um problema. Houve um bloqueio institucional. Foi resolvido. Uhum. É só isso.
O que é que terá levado o PSD, depois da forma como Ventura lhe retirou o tapete, daquela forma a votar favoravelmente e a viabilizar a vice-presidência? O João Miguel já disse que foi uma botada de luva branca.
Sim, foi.
Em certo sentido.
Teve bem. O PSD mostrou, nós combinámos uma coisa, os senhores falharam, nós mantivemos.
Sou
por esse tipo de comportamento.
O Pedro Mexia fica então ministro da profunda estupefação. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro das dissoluções. Isto foi uma semana, de facto, com muito assunto. Esta dissolução em particular pareceu-lhe justificável ou poderia ter sido evitada?
Eu acho que não podia ter sido... Esta, aliás, se calhar foi a mais justificada de todas, note-se.
Estamos a falar da dissolução pelo Presidente da República da Assembleia Legislativa da Madeira.
Sim.
Assim que se esgotaram os 6 meses, Marcelo esteve à espera que passasse o tempo, o período de nojo imposto pela Constituição. Como é que entende esta decisão de Marcelo, do Presidente da República?
É que o Presidente da República estabeleceu também para si uma linha vermelha. E eu, cada vez mais, e à medida que existe uma fragmentação partidária e parlamentar, sou absolutamente contra as linhas vermelhas, sejam as que separam, por que razão for, o Chega, que nunca pode ser, ter um acordo com o PS,
estabelecer pressupostos e princípios.
Pois, mas o pressuposto que aqui, que Marcelo Rebelo de Sousa colocou, e isto tem ainda a ver com o que aconteceu no continente, foi que as eleições são
unipessoais.
Têm uma dimensão unipessoal. E, portanto, embora nós estejamos todos a colocar as cruzinhas em partidos e em siglas, aliás, como bem aproveitou o ADN, o Presidente da República vai dizer
deixa-me só fazer um ponto de ordem à mesa. Eu acho que essa ideia não é uma ideia real, no sentido que não é assim que funciona o nosso sistema. Mas, se bem me lembro, tu és adepto dessa ideia.
Não sou adepto dessa ideia.
Sempre era disseste adepto que para dessa ti ideia. Votavas de acordo com os líderes partidários.
Sem dúvida
sempre
nenhuma.
Sempre disseste isso nesse
sempre
programa.
Disse. Até o momento em que...
Ah, mudaste ideias.
Não sou eu que mudo
ideias.
Bom,
ainda bem,
Eu mudo de ideias com
sociedade.
Eu também mudo de ideias.
Essa ótima toca.
Toda a gente muda de ideias.
Mas espera, não sou eu que mudo de ideias só porque
não
sim.
Não tem mal
eu
nenhum mudar de ideias, João Miguel.
Mas espera aí. Mas eu mudo de ideias com as circunstâncias. E o momento em que tu mudas de ideias é 2015. É que tu, é que há imensa gente
é para
finge,
ti.
Está para mim. Sim, há imensa gente que finge que em 2015 não houve uma mudança de tudo aquilo que eram as práticas fundamentais que existiam em Portugal. E isso aconteceu. E o problema é que com esta fragmentação parlamentar, nós temos que olhar para o Parlamento de uma outra maneira. Já não pode ser como António, como Marcelo Rebelo Sousa sugeriu, que as pessoas estão a votar no António Costa, não estão a votar no PS. Eu fui contra, recorde-se, que Marcelo Rebelo Sousa tenha dissolvido a Assembleia no Continente. Eu não concordei com isso, aliás, eu e quase
ele agora
ninguém.
Não poderia fazer outra coisa.
Ele aqui era diferente, porque o caso de Miguel Albuquerque era especialmente grave. Mas não pode ser alargada esta linha vermelha de Marcelo, fez com que ele de repente se transformasse na pessoa que mais dissolveu parlamentos e assembleias.
Será que já podemos atribuir ao Presidente da República, Ricardo Araújo Pereira, o cognome de Marcelo, o dissolvente?
Sim, acho que sim, Carlos. Acho que sim. A mim o Pedro Mexia não vai apanhar a mudar de ideias, toda a gente sabe que eu nunca tive nenhumas. Portanto, é o meu antídoto contra essa acusação. A mim não me venham. Eu acho que sim, acho que vale a pena, só que esta dissolução do Presidente da República entristece-me, porque não é o tipo de dissolução que me interessa. Eu vi uma vez um filme em que duas enfermeiras marotas se entregavam à mais salaz dissolução. E uso aqui a palavra salaz com gosto, porque é não só precisa, tendo em conta o filme que era, como...
E não é comum no discurso público.
Não é. Faz falta na televisão portuguesa. O Pacheco Pereira e o Lobo Xavier é raríssimo usarem a palavra salaz lá no seu coisa. E ainda bem que eu tenho a oportunidade de o fazer. Ora, em nenhum momento daquele filme eu me lembrei do Parlamento Regional da Madeira. Eu não tenho... De todas as dissoluções que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi fazendo... eu acho que fui concordando com dissolução sim, dissolução não, acho eu. É por isso que é difícil apanhar-me. Eu acho, por exemplo, eu acho que não havia outra solução. Em vez de se precipitar, uma das coisas que me faz confusão é a pessoa que tem sempre a estabilidade na boca precipitar-se para a primeira solução ser a dissolução. A primeira ideia que ocorre é só se eu dissolver isto. Quando o governo não conseguiu aprovar o orçamento de Estado, ele dissolveu. Acho que havia outra opção. Mesmo quando saiu o António Costa, a gente pode dizer que talvez não fosse, que talvez fosse difícil. Mas ainda assim havia outra solução. Havia uma maioria absoluta eleita 2 anos antes. Ele acorrentou-se por sua própria iniciativa à ideia de que aquela solução estava ligada ao António Costa, porque imaginou que o António Costa estava a preparar-se para dar o salto.
E agora também
Europa.
Não podia fazer outra coisa, portanto, concluindo com...
Por causa dessa antiga amarra. Sim, são amarras...
Os 27 exemplos anteriores.
Exato.
Aqui chegados, com a nova dinâmica política que entrando se criou no país, parece-lhe previsível, Pedro Mexia, em duas frases, que os resultados das eleições marcadas para 26 de março venham a ser substancialmente diferentes daqueles que se registaram há pouco mais de 6 meses, no dia 24 de setembro?
A expectativa que as pessoas têm, evidentemente que a dinâmica regional está com a dinâmica local, é diferente das dinâmicas nacionais, mas a expectativa que nós temos é que, pelo menos nas eleições imediatas, desde este ano, a situação dos três blocos se mantenha e se propague. Eu, pelo menos, estou a contar com isso. Certamente nas europeias, talvez nas regionais, não ao mesmo...
Antes ainda, das antes... europeias às regionais,
sim,
a estas da Madeira.
Antes, portanto, não nas europeias mais, com maior força de crescimento do Chega, por várias razões. Nas eleições da Madeira, não sei até que ponto, mas certamente que vão ter... mais porque há uma dinâmica geral de vitória, visibilidade, mediatismo, etc.
O João Miguel Tavares fica assim ministro das dissoluções. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta semana agitadíssima do ponto de vista político e à altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara como novo e em estado de graça ou nem por isso, Ricardo?
Não tenho a certeza ainda, Carlos. É, ou melhor...
Agora sim estamos a falar do novo governo, do novo elenco governamental levado por Luís Montenegro a Belém. Conhecidos os nomes dos 17 ministros escolhidos, 10 homens, 7 mulheres. Que governo é este, Ricardo?
É sem dúvida nenhuma um governo. Isso é certo. Eu acho que a pergunta, há um estado de graça ou não... é capaz de haver, dura é 10 minutos. Hoje acho que é aquilo a que temos direito e faz sentido. Uma vez que as legislaturas agora são só de 2 anos, faz sentido que o estado de graça no início seja também mais reduzido e, portanto, dure estes 10 minutos. Neste momento é um governo, é novinho em folha, mas é como quando a gente ia para a escola com um caderno novinho em folha e há sempre alguém na primeira semana ou duas que dá uma cotovelada no tinteiro. Porque eu fui à escola na década de 50 e dá uma cotovelada no tinteiro e estraga-nos o caderno de vinho em folha. Isso é fatal, vai acontecer. É um governo e é um governo português e, portanto, o mais provável é que falhe. A questão é que há uma coisa, eu há bocadinho não tive a oportunidade de concretizar.
Velho resingão.
Todos os governos falham, é verdade. Se até o Churchill falhou a eleição depois da Segunda Guerra Mundial.
Portanto. Exatamente. Só que há uma coisa que eu há bocadinho não tive tempo de desenvolver, que me aborrece imenso, que é a propósito de tudo e de nada, agora o que as pessoas dizem é o seguinte, acontece ou vai acontecer qualquer coisa, preencher o espaço em branco, qualquer coisa na política portuguesa, o que é ótimo para o Chega. É sempre ótimo para o Chega. É sempre ótimo para o Chega. É, toda a gente sabe que é ótimo para o Chega. Há pessoas que nos andam a tentar ensinar a quantidade de textos cujo título era aprenderam? Já querem que eu explique outra vez? É? E agora? Portanto, são pessoas que elas próprias sabem, têm conhecimento. Os parvos, nós, temos muito a aprender com a realidade que a elas não surpreendeu de todo. É o que acontece sempre aos homens sérios, são pessoas a quem a realidade não surpreende. Toda a gente já sabia do que é que... Tudo o que acontece, por mais surpreendente que seja, claro que não é surpreendente, e é excelente para o Chega. Qualquer coisa. Olha, agora esta...
E este governo acha que se encaixa nisso?
Acho que sim, porque sim, claro que sim. E mais, mas tudo encaixa nisto, Carlos. Então, hoje, como é que está o dia? Está a chover, o que é ótimo para o Chega. Qualquer coisa, é excelente, é tudo excelente para o Chega. É uma quantidade enorme de apocalípticos.
Vamos lá ao governo.
Acham que não é nenhuma hipótese.
A equipa escolhida por Luís Montenegro parece-lhe um governo de combate ou uma turma do que estava mais à mão, João Miguel Tavares?
Eu acho que há uma mistura dentro do que estava mais à mão e é de combate e depois algumas surpresas, que curiosamente muitas dessas surpresas vieram parar às pastas mais exigentes. A saúde, a educação, a própria justiça e, portanto, essas pessoas, para a maior parte das pessoas, são um ponto de interrogação, ninguém sabe como é que eles vão safar. E depois há um núcleo duro extremamente politizado, que consegue, que são caras do PSD, que nós conhecemos, apesar do PSD já não estar há imenso tempo no governo, portanto, vêm desde esse tempo. E, curiosamente, também, até a idade deste governo é mais elevada do que a idade do governo do Partido Socialista, que é mais 2 anos. Acho que é 54, 52. Sim. E isso também é curioso. Agora, tendo em conta que muita gente acha que isto só dura 6 meses, eu acho que não está mal para 6 meses. Agora, é aquilo que o Ricardo dizia, este governo só tem que conseguir uma coisa, é ser praticamente perfeito. E isso, porque é tal a sua fragilidade... Isso
da humanidade.
Não, é muito difícil, é muito difícil.
Ser perfeito.
Mas esse é um dos efeitos indiretos, espero eu, positivos do Chega e do Ventura, que é tentar elevar a qualidade do nível político dos outros para tentarem não ser comidos pelo Chega. E pode ser que venha daí uma boa surpresa, sei lá. As pessoas estão de férias, é Páscoa, queria deixar uma nota positiva. O senhor vai ressuscitar no domingo, talvez aconteça um milagre.
Que nomes destaca neste elenco governamental, Pedro Mexia?
Bem, os nomes, em parte, é o núcleo duro do PSD. Alguns, talvez fosse bom não estarem lá, e outros que ainda bem que lá estão.
Quem é que era bom não estar?
Vou só dizer os outros. Vais lá para a exclusão de partes. É ótimo que esteja lá o Paulo Rangel, o Leitão Amar, o Pedro Duarte, o Castro Almeida, o José Manuel Fernandes, etc. O Fernando Alexandre é uma surpresa, pelo menos naquele Ministério, embora já tenha tido uma...
Foi Secretário de Estado do Emprego.
Da Administração Interna.
Administração Interna.
A Dalila Rodrigues é uma boa escolha para a cultura e, para mim, a melhor escolha do governo, no sentido que estes nomes são óbvios, é Margarida Blasco, porque é uma pasta muito melindrosa sempre e muito melindrosa por razões ainda maiores neste momento.
A administração interna.
Da administração interna, sim.
E ela foi inspetora-geral da administração
quem,
interna.
E ontem praticamente percebi que praticamente ninguém disse... Quer dizer, pelo menos a gente disse, bom, currículo tem, saber daquilo sabe. Não, competente é, conhecedora é, corajosa é. Portanto, pareceu-me que foi a pessoa das pastas importantes que menos objeções conseguiu levantar. Eu acho que é fundamental, e para essa questão tem que estar a pensar noite e dia no Chega, que francamente não estou, mesmo para essas questões em que há um atrito possível entre a AD e o Chega, é fundamental alguém muito competente e fiquei muito contente. Depois há outras pessoas que são tiros no escuro e há sobretudo pessoas que podiam estar e não estão, porque não querem ser ministros uns meses ou dois anos. De certeza que houve várias recusas, o que é naturalíssimo.
Vamos ter tempo de falar deste governo que toma posse na próxima terça-feira e, evidentemente, vai dominar a agenda política nos próximos meses, seguramente. Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira nos aparece como novo. Agora, vamos avançar com alguma rapidez. O Pedro Mexia diz sentir-se incional. E o que é que o leva a citar António Costa na hora da despedida?
Eu devo dizer porque as pessoas só podem... gozar com características que também possuem e eu também como sílabas e vou sentir falta do maior comedor de sílabas nacional que é António Costa.
Surpreendeu
ele
o modo
muitas vezes incional,
incional. O modo incional como ele
não sei se me surpreendeu mas
aceitou
gostei.
Sair de cena
não sei se me surpreendeu mas gostei, acho que ele saiu de cena, claro, imagino o estado de espírito em que ele estava, mas saiu de cena da primeiro-ministro, ou melhor, quando se demitiu, quando pediu admissão, acho que foi muito mal, a conferência de imprensa em São Bento, acho que foi realmente um ponto muito baixo, em termos do conteúdo, em termos do que ele disse, e agora foi uma espécie de...
Apareceu distendido e tranquilo.
De tio porreiro. Estava tudo feito, estão aqui as pastas de transição, a transição, venha cá, tira umas fotografias comigo, disse bem de vocês na Europa... estamos cá, vamos jantar com o Sr. Presidente um dia destes.
Foi até foi uma... gracioso em relação ao Chega na Europa?
Foi tudo. Fez, saiu com uma... Saiu para as pessoas fazerem o que eu estou aqui a fazer agora. É, olha que bem que ele esteve. E resultou, como se vê.
Uma frase.
Eu concordo. E acho que essa graciosidade é absolutamente fundamental. Mesmo em tempos de Chega, ou então, sobretudo, com os tempos do Chega. E houve um grande fair play naquele adeus, tanto também com o Presidente da República, sim, como com o líder da oposição. E, portanto, nesse aspecto, António Costa está de parabéns.
Uma frase também, Ricardo Araújo Pereira, apreciou o modo gracioso ou incional, como se deu esta passagem, sim, de testemunho.
Acho que tudo o que seja reduzir a polarização e à acrimónia, ainda por cima nestes tempos, é simpático. Eu lembro quando a administração Bush saiu para dar lugar à administração Obama, quando a equipa do Obama chegou à Casa Branca, as pessoas do Bush tinham deixado todos os teclados do computador sem a letra W, por causa do George W. Bush e tal. Tudo bem, não, quer dizer, não é a coisa mais pesada de sempre, uma vez que é, digamos, é uma piada, não é? Mas esse tipo de acrimónia entre uma coisa e outra dificulta a transição, quer dizer, há apenas uma entidade que perde com isso. E não é, neste caso não seria nem o Costa nem o Montenegro.
Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara incional. Agora, só tempo para enunciar este tema que o João Miguel Tavares traz, anunciando-se excelente, ou então não. Explique lá isso melhor,
É basicamente a descrição do ano 2023 para aquilo que foi a TAP, por um lado...
Teve o maior lucro
muito,
de sempre.
Teve o maior lucro de sempre, mas e depois no último trimestre, em que basicamente foram devolvidos partes dos cortes salariais que tinham sido... aplicados a conta da própria reestruturação da TAP na altura do Covid, isso fez com que a carga salarial subisse e, no final do ano, o último trimestre, deu prejuízos. E isso mostra a dificuldade que é gerir aquela empresa e é um dos grandes dossiers que agora Miguel Pinto Luz tem nas mãos e que nós vamos poder divertir-nos a ver como é que ele resolve.
Notei que o Pedro Mexia não citou há pouco Miguel Pinto Luz. Está na altura dos livros e eu trago esta semana, neste ano do centenário da morte de Kafka, um livro que reúne pela primeira vez em edição portuguesa os textos mais curtos, ficam de fora novelas e romances, os textos mais curtos de um autor central no cânone literário do século XX, contos, parábolas, fragmentos. A maior parte desta prosa estava inédita quando Kafka morreu, em 1924, e é sabido que o autor queria que isto fosse tudo destruído. Felizmente, Max Brod, a quem ele deu ordens para queimar a papelada, não obedeceu às últimas vontades do amigo, salvando para a literatura, para todos nós, uma obra literária essencial. Deste volume, só cerca de um terço corresponde a textos publicados em vida por Kafka. Tudo o resto é póstumo. Tudo o resto ele queria que fosse destruído. Não vou armar-me em exegeta da obra de Kafka, evidentemente, mas é sempre com espanto que se lê o que ele nos deixou, o que ele nos trouxe no que escreveu. Aquilo que continua a revelar-nos em cada um destes textos é, parece-me, uma consciência aguda de que o mundo, apesar da nossa tentativa permanente de lhe dar sentido, é um lugar profundamente ininteligível. Contos, parábolas, fragmentos de Franz Kafka, tradução de António Sousa Ribeiro, edição Relógio d'Água. O João Miguel Tavares sugere uma entrevista com um homem que já esteve na Ribalta e hoje já não está.
Não, já não está. Manuel Maria Carrilho praticamente desapareceu do espaço público na sequência do escândalo envolvendo Bárbara Guimarães. Ele deu suficientes razões para que esse desaparecimento acontecesse, mas é verdade que ele continua a ser uma pessoa interessante de ler. E, sobretudo, como já não tem nada a perder, é curioso ler esta entrevista de vida em que ele diz basicamente tudo o que lhe apetece. Bárbara Guimarães é aqui apenas uma nota de rodapé. Eu acho que aquilo que vale a pena ler é o seu retrato daquilo que foi o guterrismo, a sua passagem muito marcante pelo Ministério da Cultura, e também a descrição que ele faz dos tempos de José Sócrates. É um livro de um senhor que é muito vaidoso, mas ainda assim, como ele é inteligente, vale a pena ler, sendo que, para expor essa vaidade, ele é daqueles que lhe perguntaram qual é que é a sua qualidade e qual é que é o seu defeito. A qualidade é a frontalidade e o grande defeito é o perfeccionismo.
O Pedro Mexia traz poesia chinesa.
Poesia chinesa. Poesia chinesa é, além do cânone ocidental, há três ou quatro cânones não ocidentais na poesia, poesia chinesa. Faz parte desse cânone. E o António Graça de Abreu, que é o tradutor desta antologia de poemas de um poeta chamado Su Dongpo, já tinha traduzido boa parte do cânone chinês, da poesia clássica, e que é uma poesia de uma extraordinária legibilidade. O Su Dongpo era um poeta do século XI e, no entanto, escreve sobre assuntos e de uma forma absolutamente comunicável a um leitor de hoje, sobre despedidas, viagens, exílios, imagens da natureza. E é um trabalho que o Graça de Abreu tem vindo a fazer durante muitos anos e que deve ser reconhecido.
O Ricardo Araújo Pereira sugere o romance mais recente de Frederico Pedreira.
Exatamente, do Frederico Pedreira. É um livro da Tinta da China, chama-se Sonata para Surdos.
Da Tinta da China, não é Relógio d'Água.
Para mim é tudo Tinta da China. Eu sou, como sabem, sou um grande fã da Tinta da China.
Não esteja a enganar os espectadores.
Exatamente. Desculpem lá. Vocês, primeira autora que me veio à cabeça. Não, não é da Relógio d'Água, é isso mesmo.
Achas também que ele está a dar cabo da relação de confiança dos espectadores?
Exatamente, senhor. Ele está a mentir aos espectadores, Ricardo Araújo Pereira.
Temos tão pouco tempo e estamos a perdê-lo com isto. É o livro da Relógio d'Água. E logo a partir do título, que se chama Sonata para Surdos, nesta acertei, a gente percebe que o que está em causa é, digamos, é a possibilidade de comunicar, a improbabilidade de comunicar. O protagonista da história está a lidar com a sua tese, e a sua tese é também sobre as questões que o preocupam na sua própria vida. Ele é feito, digamos, de uma espécie de tapeçaria que é feita de todas as coisas que ele lê, vê, ouve. Há muitas referências bíblicas e a vários outros autores. E é isso.
Sonata para surdos de Frederico Pedreira. Edição Relógio d'Água. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Brouas Pereira. Boa Páscoa.
Sabemos se está cientificamente comprovado que os autores utilizam design thinking para construir este programa. Mas enquanto vamos investigar o assunto, por que não falar já no design dos modelos Cupra? Arrojados e irreverentes, desportivos e sofisticados, por dentro e por fora. Até parece que o design Cupra inspira este programa. Sempre a desafiar mentalidades, a impulsionar novas experiências e a entregar emoção. E por falar nisso, este novo episódio é como conduzir um Cupra. Está cientificamente comprovado que é pura adrenalina. Bom programa.